As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Estão confirmados mais dois casos no Médio Tejo, ambos precisamente no concelho de Orém. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, avançou com esta indicação, referindo que está em causa uma pessoa de meia-idade e outra mais jovem. Desta forma, são 41 as infecções confirmadas na região, agora com Orém como o concelho com números mais elevados, num total de 10, seguindo-se Tomar, 9, Abrantes, 8, Torres Novas, 5, Alcanena, 4, Vila Nova da Barquinha 2, Constância, Sardual e Ferreira do Zêzere com um caso. Estão 269 pessoas em vigilância ativa, 72 em Tomar, em Abrantes estão 65, em Torres Novas são 53, Orém com 22, Alcanena em entroncamento com 17, Vila Nova da Barquinha com 12, Sardual com 5, Mação com 3 e Ferreira do Zêzere com 2. Mação e o entroncamento continuam como os únicos concelhos do Médio Tejo sem qualquer caso confirmado. Em vigilância passiva estão 157 pessoas. Já foram contactadas 537 pessoas na investigação dos casos. De lamentar já duas mortes no Médio Tejo, precisamente de um senhor de 94 anos de Tomar e de outro homem de 69 anos de Alcanena. Quanto então aos números desta quarta-feira, Maria dos Anjos Esperança começou por abordar a questão do lar Beatriz da Silva em Orém, onde houve uma infecção já detectada, para referir que a situação está controlada.
Essa situação está perfeitamente controlada, estão a desenvolver-se os testes todos, está tudo controlado.
Dentro deste lote, há já alguma pessoa que tenha recuperado aqui na região?
Não, nós ainda não temos nenhuma pessoa que possamos dizer que está recuperada, porque a pessoa, quando está confirmadamente doente, depois, pelo menos após os 14 dias, tem que fazer novos testes. E para ser considerado recuperado, tem que fazer dois testes com um intervalo de 24 horas e que sejam os dois negativos. Todos ouvimos dizer agora da grande dificuldade de reagentes, de dragatoas, de produtos para fazer e, portanto, neste momento estamos à espera que as pessoas de início, que as primeiras pessoas, sejam novamente feitas, analisadas, para ver se estão consideradas recuperadas ou não.
Uma pessoa que é dada como recuperada, esta pessoa fica imune?
Ainda nem os infectologistas lhe podem dizer com 100% de certeza se fica imune, se não. E porquê? Porque depois é preciso fazer análises às pessoas, é preciso determinar anticorpos que as pessoas tenham para depois saber se ficam imunes. Pensa-se que sim, porque há semelhança dos outros vírus todos, e por isso mesmo é que nós temos vacinas da gripe que são provocadas por, as gripes provocadas por vírus, e este ano tivemos uma vacina tetravalente, ou seja, para quatro tipos de vírus, precisamente porque as pessoas desenvolvem anticorpos e ficam imunes. Este esperamos também que sim, mas ainda vai haver realmente muitos estudos para termos depois uma base científica para dizermos que as pessoas ficam longe.
É a mais recente atualização da Direção-Geral de Saúde. Já morreram 187 pessoas em Portugal devido ao coronavírus, mais 27 do que a realidade desta terça-feira. Em relação ao número de infectados, são agora 8.251 os casos confirmados contra os 7.443 de há 24 horas. São internadas 726 pessoas, 230 das quais nos cuidados intensivos. O município de Alvaiázere procedeu à ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil depois de se detectar uma infecção generalizada no lar solar Dona Maria, no lugar de Carvalhal, freguesias de Maçãs de Dona Maria, diagnosticada após os resultados dos testes promovidos pela autarquia na passada sexta-feira e cujos resultados foram remetidos para as autoridades de saúde. Em comunicado enviado para a ERTS, a autarquia refere que tem acompanhado a evolução da situação, tendo tido conhecimento neste 1 de abril que dos 44 testes efetuados a utentes e colaboradores da instituição se determinou a infecção de 25 idosos.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Em comunicado enviado à nossa redação, o município de Alvaiázere lamentou a morte de um senhor com idade na casa dos 80 anos que estava infectado com Covid-19. Nesse mesmo texto, onde endereça sentidas condolências à família enlutada, a Câmara refere que a vítima é um dos quatro casos diagnosticados no concelho até à presente data, assegurando que se encontra a acompanhar de perto as diligências das autoridades de saúde, tendo procedido à aquisição de todos os testes necessários no investimento a rondar os 6.500 500 euros, com vista à obtenção, o mais rapidamente possível, de informações necessárias à tomada de decisões que permitam conter a evolução do surto neste território do distrito de Leiria.
Rádio Hertz, informação.
A forma como se está a lidar com o impacto do Covid-19 no lar Santa Beatriz da Silva, em Fátima, Conselho de Orém, motivou críticas de Eduardo Mourinha, presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém. Em declarações prestadas à Hertz, o dirigente deixou um apelo para que quem de direito possa zelar pelo bem-estar dos utentes, cerca de 70, entregues agora aos cuidados de cerca de 5 funcionárias, nomeadamente irmãs da Congregação das Irmãs Concepcionistas. Recorde-se que um dos idosos testou positivo ao coronavírus, o que desencadeou uma onda de receio dentro daquela estrutura. As funcionárias e os utentes têm sido testados, não com a rapidez que se impunha, sendo que os trabalhadores já foram mesmo para as respectivas casas. Eduardo Mourinha diz não compreender como se pôde tomar semelhante decisão, sem saber se as mesmas estariam ou não infectadas.
Deixaram a instituição praticamente sem ninguém. Lá só com o presidente, que é uma irmã, e mais duas ou três irmãs que lá estão a viver também, e praticamente não só deixaram os idosos, são 70 e tal idosos, deixaram-nos lá, como mandaram as pessoas todas para casa. Que não é isso que normalmente costumam fazer. Fazem os testes, ficam lá em quarentena, porque efetivamente não se sabia se estavam positivos ou negativos, não é? Começaram também agora a fazer os testes, hoje parece que já fizeram 20 testes aos idosos, para ver quem é que está infectado, mas continua a instituição com poucas pessoas. As pessoas lá estão um ou dois trabalhadores, realmente ainda voltaram, apesar de eles terem mandado toda a gente para casa. Estão lá umas duas pessoas ou três que a irmã conseguiu trazer de lá da congregação dela, é de Lisboa, e está aqueles 70 e tal idosos entregues àquele pouco pessoal. Entretanto, a Segurança Social tem sítios para onde os possa mandar, mas não pode mandar os idosos sem saber se estão contaminados ou não, e estão agora a fazer os testes aos bocados. Hoje foram 20 e tal, ontem não sei se fizeram alguns, e é a situação que está neste momento. Estão a fazer o mínimo dos mínimos, a fazer uma pequena higiene, e estão-lhes a dar alimentação, efetivamente, e não estão a ser acompanhados como devia ser. Claro, eu não estou lá dentro, não sei como é que aquilo está a ser feito. Segundo disse a irmã, a maior parte deles estão todos metidos nos quartos, não sei se há quartos individuais, outros não são. Mesmo assim, poderão estar àquela distância que é considerada necessária, mas eu estou convencido que a maior parte desta gente da saúde não sabe, e porque tenho visto na televisão, porque diz a Ministra da Saúde, a Diretora-Geral de Saúde e Companhias Limitadas, eles não sabem nada como é que funciona um lar da terceira idade. Nas IPSS não sabem. Falam mesmo quem... E mandam coisas cá para fora, que vê-se mesmo que não estão por dentro do assunto. E é que é triste. Acho que a Segurança Social tem dois sítios. Um deles é em Tomar, da Santa Casa da Misericórdia, acho que tem uma parte do lar, não está adstrito à Segurança Social, mas tem possibilidades, porque está vago, metade do lar, acho que está vago por aí, alguns, depois levar outros para Vila Nova da Barquinha, mas por enquanto não podem fazer nada enquanto não souber resultados. E a União Distrital está apenas, quando sabe destas coisas, mandámos uma comunicação às instituições todas, quando houvesse algum problema para nos comunicarem para nós, depois também alertámos a Segurança Social e alertámos a parte da saúde, que devem ser dos primeiros a serem contactados.
O Lar Raízes do Nabão, e além da Ribeira Pedreira, foi uma das estruturas do género no Conselho de Tomar a registar todos os testes negativos que foram realizados aos respectivos utentes. Naturalmente satisfeito, o presidente da direção, Joaquim Góis, referiu à Hertz que é necessário continuar vigilante, apesar de o lar ter aplicado várias medidas de prevenção. O dirigente abordou também algumas das medidas colocadas em prática para diminuir o risco e contágio dos funcionários do lar, admitindo que há tensões que se têm acumulado face à situação de isolamento e de longos períodos de trabalho a que estão sujeitos.
Fizemos um horário que permite, que permite haver menos interações, ou seja, menos entradas e menos saídas, ou seja, os trabalhadores têm agora o esforço de trabalharem mais durante, quando estão, trabalharem mais horas, e depois também têm mais dias de descanso, ou seja, para evitar tantas entradas e tantas saídas. Pronto, isto é um esforço também muito grande para os trabalhadores, Mas pronto, e eles têm estado à altura e, portanto, tudo está a funcionar de maneira que nada acontece. O que está a fluir bastante é o contacto com as famílias. As famílias estão muito ansiosas e, de facto, os utentes e os idosos acabam também estar um bocadinho, não é? Acabam também por a perceber. E, portanto, esta falta de contato com as famílias, para nós, é um bocadinho difícil. De qualquer maneira, temos sempre disponibilizado os telefones, estamos a tentar outros meios informáticos para permitir que haja um contato entre as famílias. Relativamente às famílias, é um bocadinho complicado. Relativamente aos trabalhadores também, os trabalhadores também são... Sabem que são os trabalhadores essenciais, são considerados trabalhadores essenciais atualmente, tal como os enfermeiros e os médicos, os trabalhadores de lá, e portanto sabem que estão a cumprir a sua missão, mas é uma missão de risco. E portanto, isso também causa ter atenção dos trabalhadores, ansiedade e medo. Mas pronto, temos que ir vivendo com isso.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a isenção de taxas aplicadas aos vendedores em atividades no mercado, uma medida que será válida de abril a junho e que também será extensível aos comerciantes do mercado grossista. Esta indicação foi confirmada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, que deu conta de que esta situação poderá ser prolongada se necessário.
Portanto, ele vai se manter aberto, como sabem, ele vai reduzir o número de dias em que estará aberto, mas mantém-se em funcionamento. Para os meses de abril, maio e junho, isentar completamente aquilo que são as taxas aos vendedores que se mantenham no mercado, e suspensão bem como, quer seja do mercado grossista, quer seja do mercado grossista, quer seja do mercado de revenda. Que algumas destas medidas têm, por exemplo, até ao mês de junho, normalmente estão quase todas até ao mês de junho, com exceção das taxas de ocupação pública, que é até ao final do ano. Tudo isto depois carece de uma avaliação. Se for necessário prolongar para além do mês de junho, nós prolongaremos para além do mês de junho.
A confirmação de um primeiro caso de infecção com Covid-19 no Conselho de Sardual foi um murro no estômago. A afirmação é de Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, que disse à nossa redação que esta indesejada novidade teve impacto no dia-a-dia de uma população, em especial da forma como estava a ser encarada esta realidade de pandemia. O autarca voltou a apelar aos seus munícipes para que tenham um comportamento responsável, pois só dessa forma se irão evitar mais contágios. E outros cenários mais trágicos, por exemplo, que infelizmente se tem assistido de norte a sul do país.
Eu julgo que teve, porque há pessoas que na verdade acham que isto é uma coisa muito longe de nós, é uma coisa que não nos atinge a nós. E realmente o facto de haver um caso confirmado no nosso concelho foi como que um murro no estômago, como eu já disse, numa zona ainda mais sensível. E as pessoas que pensavam, principalmente as pessoas menos conhecidas e as pessoas mais idosas, que pensavam que era uma coisa que não estava muito longe, perceberam que a realidade está à nossa porta, está ao nosso lado, e que não nos bate à porta, entra diretamente nas nossas casas sem pedir para entrar. Por isso é muito, muito importante que as pessoas façam aquilo que lhes é dito para fazer, que estejam em casa, que fiquem em casa e que não utilizem os expedientes como, por exemplo, posso sair para ir ao pão. Muito bem, posso sair para ir às compras. Então de manhã vou ao pão e à tarde vou à mercearia e assim vou sair de casa. Não, não façam isso. As pessoas precisam de ir ao pão, é verdade. Façam-no por 2-3 dias. Se precisam de ir à mercearia, façam-no por 2-3 dias. Isso é, se não tiverem alguém que possa fazer por eles. Porque, principalmente as pessoas de mais idade, é importante que fiquem em casa. Ou as pessoas que têm patologias, em que é recomendado que fiquem em casa. Por favor, não arrisquem. Isto é um assunto muito sério. Estamos perante algo que não imaginávamos poder nos acontecer. Leva isto muito a sério, porque nem todos vamos conseguir resistir. Agora, quantos mais vamos resistir depende da nossa atitude. Quanto mais pessoas ficarem em casa, certamente menos mortes vamos ter nesta triste realidade. Por isso, foi este impacto que teve o facto de haver um caso no Sardual, teve realmente algum impacto, neste caso, obrigando as pessoas a ter outra noção da realidade e protegendo-se elas mais e protegendo aos outros ao estarem-se a proteger.
Entretanto, a Câmara de Sardual já avançou para outras medidas de apoio à população, nomeadamente na área social. Miguel Borges disse à ERTS que este reforço de apoios já é necessário porque há pessoas que perderam boa parte do respectivo rendimento.
Estamos a pensar, claro, no presente e no futuro também. Eu acredito que neste momento, aliás, já temos o nosso Gabinete de Ação Social no terreno, na verdade, neste momento, estes apoios já começam a ser necessários, porque sabemos que há um conjunto de pessoas que perderam uma boa parte, uma parte significativa daquilo que são os seus rendimentos. E quando se diz apoios sociais, não passa só por um apoio material, passa também pelo simples facto de podermos ajudar as pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer um levantamento multibanco, as pessoas que não conseguem ir à farmácia, as pessoas que não conseguem ir buscar as suas compras. Os apoios sociais são também por aí. É no aspecto não tanto material, mas quisermos no aspecto material, também aquilo que nós procuramos, para além daquilo que já fizemos, e aquilo que fizemos foi, por exemplo, isentar as empresas e as IPSS do nosso concelho do pagamento da fatura referente à água e resíduos, mas o que nós queremos fazer é chegar também a todas essas pessoas que perderam os seus rendimentos e que estão a passar algumas dificuldades e que vão passar ainda mais dificuldades, que possam contactar a nossa ação social e o CLDS 4G, que está implementado e está neste momento no nosso concelho, para que possamos perceber quais são as necessidades das pessoas e, dentro daquilo que já são os apoios sociais que nós damos, poder enquadrá-la agora com esta nova realidade. Falvos do programa ABEM, do apoio aos medicamentos, falvos nas cantinas sociais, na loja social e muitos outros apoios, por exemplo, a isenção do pagamento das taxas, todos esses apoios.
A Câmara de Abrantes está a ponderar o cancelamento das festas do Conselho, iniciativa marcada para junho, mas que, perante o quadro pandémico em que nos encontramos, não deverá ter condições para se realizar. Ainda assim, este cenário, o do cancelamento, é uma possibilidade, uma forte possibilidade em cima da mesa, conforme adiantou a ERTS Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes. Ainda nesta intervenção, o autarca abordou um reforço de medidas para apoiar famílias, comércio, empresas e associações.
Estamos a preparar um documento para apoios diretos às empresas, ao comércio, à restauração, às famílias diretamente, sobretudo às famílias que viram perder os seus rendimentos por via desta situação, e vamos lançar um conjunto de medidas, tendo em conta, obviamente, as tarifas da água, dos resíduos, do saneamento. Estamos, neste momento, com a Divisão Financeira e com os serviços municipalizados, a preparar um conjunto de orientações, tendo em vista minimizar despesas dos nossos cidadãos, das nossas empresas, do nosso comércio. É uma coisa que estamos também neste momento a equacionar. Não sabemos, neste momento, é a grande incógnita também, até quando é que continuamos com este estado de emergência e até quando é que esta situação do Covid-19 possa estar, de facto, degolada, resolvida, terminada. Há aqui um compasso também de tempo que estamos a tentar analisar, mas será muito difícil, seguramente, conseguirmos concretizar as nossas festas, que, como sabe, o dia da cidade é dia 14 de junho, é o dia das festas do Conselho de Abrantes. O tempo está a passar e será muito difícil, ainda não tomámos uma decisão definitiva, iremos fazê-lo em tempo oportuno, mas será muito difícil, obviamente, concretizar este ano as festas de Abrantes. Aquilo que nos parece que é a nossa percepção nesta altura é que será muito difícil a realização das festas. E estamos todos os dias no terreno com as diferentes instituições de saúde a procurar as melhores respostas para os problemas do dia-a-dia, como, por exemplo, encontrar o alojamento para os profissionais de saúde, as respostas às alimentações escolares dos alunos do Escolão A, estes apoios sociais que acabámos de referir, sendo que depois, naturalmente, as festas e um conjunto de outros acontecimentos, quer desportivos, quer culturais, a seu tempo iremos ver da possibilidade da sua concretização ou não.
Manuel Valamatos abordou ainda a forma como a população se está a comportar perante os casos já confirmados de Covid-19 no Conselho de Abrantes, não deixando de elogiar a postura exemplar da esmagadora maioria dos munícipes.
Abrantes e a comunidade intermunicipal no seu todo, de uma forma geral, naturalmente, porque há sempre uns casos que são desviantes, de uma forma geral eu acho que as nossas comunidades têm tido um comportamento exemplar. As pessoas, de uma forma geral, têm assumido aquilo que são as normas da Direção-Geral de Saúde e eu acho que as pessoas, todos os dias ou a cada dia, ganham maior consciência do problema que estamos todos a viver. E, de facto, as pessoas estarem em casa, permanecerem em casa, é um elemento decisivo e as pessoas têm, de uma forma geral, claro, aceitado as orientações da Direção-Geral de Saúde com muita atenção e com muito cuidado. Temos que continuar a insistir com a nossa comunidade para que mantenha ou ainda reforce todas estas medidas, porque mesmo ontem ouvimos profissionais de saúde do Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a dar conta precisamente disso, que há um conjunto enorme de profissionais, quer na área da saúde em concreto, mas depois também noutras áreas, quer a Polícia de Segurança Pública, a GNS, os nossos bombeiros, há um conjunto de instituições vasta, diversificada, nos lares, nos centros de dia, a fazer um trabalho dedicado, extremamente complexo e com grande complexidade, mas também com grandes custos individuais para as pessoas e para as organizações, e importa que a comunidade que pode estar em casa, que o faça e que se mantenha em casa e cumpra as regras da Direção-Geral de Saúde. Porque só dessa maneira, cada um protegendo-se a si, seguramente protegerá toda a comunidade, toda a gente, e essa é a única forma de nós conseguirmos ultrapassar este momento de grande dificuldade para a nossa região, para o nosso concelho, para o nosso país.
O alerta foi dado pelas 14h40 desta quarta-feira. O incêndio danificou a cobertura da comunidade terapêutica Ares do Pinhal, Associação de Recuperação de Toxicodependentes, que está situada na localidade de Amêndoa, concelho de Mação. Por aquilo que a nossa redação conseguiu apurar, não há vítimas a lamentar. Foram mobilizados 17 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, hoje é 1 de abril, dia das mentiras. Infelizmente, por mais que o desejássemos, a situação que vivemos é bem real. O pesadelo Covid-19 continua e irá continuar a moldar a nossa vida pessoal, familiar, profissional e social. Muito do que sempre tomámos como garantido, hoje está-nos vedado. Há 15 dias, na minha crónica anterior, terminei da seguinte forma. Estou convicto que conseguiremos ultrapassar este pesadelo, mas não posso deixar de me questionar que mundo teremos no dia seguinte. Mantenho essa convicção e a interrogação. Na verdade, as dúvidas e anseios sobre o futuro pós-pandemia têm vindo a avolumar-se e a adensar-se. O mundo não vai acabar. Mas não é para já possível prever quando e como será o fim desta situação. Quantas vidas humanas roubará este vírus? Quantas pessoas perderão o seu emprego? Quantas empresas fecharão? Sabemos, sim, que muito estará nas mãos dos dirigentes nacionais, europeus e mundiais. A esse propósito, dizia Miguel Sousa Tavares no Expresso de 21 de março, o que temos hoje são apenas duas espécies de líderes à frente das nações que têm armas, poder e dinheiro. Os inteligentes e os idiotas. Desgraçadamente, porém, os inteligentes são cínicos e os idiotas são, por natureza, perigosos. Em Portugal, apesar dos esforços do governo, ficamos com a sensação de que não serão suficientes para minimizar o inevitável impacto na saúde pública e na economia. Na Europa, os recentes episódios espelham a falta de solidariedade entre os Estados-membros, o que não augura nada de bom para o futuro da União Europeia. E por todo o mundo, os exemplos irresponsáveis e displicentes de Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro não inspiram muita confiança. Falar do panorama mundial leva-nos necessariamente a falar da China. Muito antes desta epidemia, já a China tinha em curso uma clara estratégia de invasão económica em todo o mundo. O aumento do seu poder e influência internacional era cada vez mais evidente. Basta olhar para o exemplo de Portugal com os vistos gold e a compra de empresas estratégicas nacionais. Foi na China que surgiu o Covid-19, mas tendo em conta o seu universo populacional, o resultado não foi tão devastador como se poderia imaginar, de acordo com os números oficiais. E economicamente, apesar de devagar, estão já a recuperar e a fornecer equipamentos de saúde para todo o mundo. São muitas as questões a este respeito. Qual a ambição dos líderes chineses? Qual será o papel da China no mundo pós-pandemia? Será, como afirmou a revista do Expresso na capa do passado sábado, como Xi Jinping está a usar a pandemia para cumprir o sonho imperial chinês? Recordo-me da profecia de Napoleão Bonaparte há 200 anos atrás. Quando a China despertar, o mundo tremerá. Cá estaremos para ver. Enquanto isso, apesar das consequências devastadoras do Covid-19, encontramos também histórias de coragem que nos motivam a todos. Lido diariamente com pequenas e médias empresas. Inspira-me a resiliência destes empresários que lutam para garantir a sobrevivência do seu negócio e a subsistência dos funcionários. Assisto à transformação digital que se está a passar na educação, com milhares de alunos a conseguirem prosseguir os seus estudos remotamente. conforta-me a entrega das instituições de apoio social, que não prescindem de apoiar aqueles que mais do que nunca delas necessitam. São exemplos como estes que nos devem encher a todos de esperança. Está nas nossas mãos, está ao alcance de todos nós, vencer este maldito vírus.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.